ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Céu claro, temperatura de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, 17 de março de 2017. Professores de federais se posicionam contra a reforma da Previdência. Mudança de regra pode acarretar em redução da aposentadoria. Hoje é o último dia para que deputados apresentem emendas ao texto da PEC em tramitação na Câmara. Operação Lava Jato, 3 anos, elogiada por unir judiciário e MP para desmontar esquema sofisticado de corrupção, mas criticada pelo uso abusivo das delações premiadas para garantir apoio popular. Sem carros para as pessoas, domingo tem a estreia do projeto que vai tirar veículos das ruas da Savassi. No lugar de automóveis, atividades de cultura, lazer e promoção da saúde de graça à população. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal FMG. A gente começa essa edição do Jornal FMG com as últimas informações da Operação Carne Fresca, deflagrada hoje pela Polícia Federal em 6 estados, incluindo Minas e o Distrito Federal, que apura o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. São cumpridos mais de 300 mandados judiciais. Mediante pagamento de propina, os agentes atuavam para facilitar a produção de alimentos adulterados, emitindo certificados sanitários sem qualquer fiscalização, é o que afirma a polícia. Entre os frigoríficos investigados estão a BRF Brasil, que controla marcas como Sadia e Perdigão, e a JBS, dona da Friboi, Seara e Swift. Os frigoríficos são acusados de usar produtos químicos para maquiar carne vencida, alguns cancerígenos, injetar água para aumentar o peso dos alimentos e trocar a proteína da carne por proteína de soja. O ministro da Justiça, Omar Serraglio, é citado nos áudios dos grampos da Operação Carne Fresca. A Justiça mandou bloquear até R$1 bilhão dos investigados. Uma das maiores operações da história da PF já repercute no Congresso, onde agora há pouco parlamentares cogitaram a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a conduta dos servidores públicos citados na Operação Carne Fresca.
Política.
Deputados têm até às 18h30 desta sexta-feira para apresentar emendas ao texto da reforma da Previdência. Já foram protocoladas 151. A maioria delas está relacionada a benefícios assistenciais e para professores, trabalhadores rurais, policiais, servidores públicos e mulheres. A PEC altera regras em relação à idade mínima e tempo de contribuição para se aposentar. Com relação aos servidores federais, a reforma da Previdência vai acabar com regras antigas. Se o texto for aprovado, profissionais que teriam direito à aposentadoria com benefício igual ao salário podem ter que aderir à regra geral e, com isso, receber até 30% menos. Professores universitários se posicionaram contra a medida em um evento realizado ontem pelo Sindicato dos Professores das Federais de BH, Montes Claros e Ouro Preto. A reportagem é de Gabriel Martins.
Um dos principais motivos pelos quais a classe será muito afetada pelas mudanças na Previdência é a forma como está a regra de transição. De acordo com o texto da PEC 287 de 2016, somente mulheres com mais de 45 anos e homens com mais de 50 têm direito a uma regra especial para se aposentar. No caso dessas pessoas, o tempo de contribuição restante para se aposentar vai aumentar em 50%. Por exemplo, se você tem 50 anos faltam 10 anos de contribuição para se aposentar, você teria que contribuir por 15 anos para poder receber o benefício. Só que há especificidades no caso da carreira dos professores universitários. A alta idade com que se entra na carreira, a idade de aposentadoria compulsória de 75 anos e o fato de que há 3 regras de aposentadoria para servidores públicos, por causa das mudanças de legislação que ocorreram desde 1998. Para a maioria dos servidores que ingressaram entre 2004 e 2013, após a emenda constitucional 44, 41, que altera o regime próprio de previdência social dos servidores públicos federais, o valor da aposentadoria de cada servidor é calculado com base na média obtida a partir do salário recebido em 80% dos contracheques. 20% dos contracheques, que são aqueles de valor mais baixo, são descartados e não entram no cálculo. No caso dos homens, é necessário ter 35 anos de contribuição e 60 de idade para se aposentar. Já para as mulheres, é preciso ter 55 anos, sendo 30 de contribuição. O presidente do PROIFES, Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e Ensino Básico Técnico e Tecnológico, Eduardo Rolim, avalia a proposta da Previdência de forma negativa. Para os sindicalista, a reforma da Previdência estabelece um pedágio alto para quem está perto de se aposentar.
Então, se tu pega, por exemplo, um professor homem que tem 50 anos e ele tiver hoje 10 anos de contribuição ou 15 anos de contribuição, que seja, ele estaria ainda faltando para ele 20 anos para se aposentar com os 35 de contribuição. Agora, ele vai ter que ter mais 10 além disso. O problema de mais 10 além disso é que vai faltar 30. Ele tem 50, isso dá 80. 80 é mais que 75. Então, portanto, ele não poderá se aposentar pela regra de transição. Gente que contribuiu há muito tempo vai cair para a regra geral, a nova regra, só porque tem menos de 50 anos. Ao passo que pessoas que entraram bem menos tempo na universidade poderão ainda ter a regra de transição e manter até a integralidade, mesmo contribuindo menos que os outros.
A proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência ainda precisa passar por votação no Congresso, mas os impactos já começaram nas universidades. Professores que podem se aposentar, por exemplo, têm procurado os setores de recursos humanos das suas universidades para ver como estão as suas condições de aposentadoria. É o que afirma a pró-reitora de Recursos Humanos da UFMG, Maria José Cabral Grilo. Há uma dificuldade da universidade em saber quantos professores podem se aposentar, já que o departamento não tem acesso ao tempo de contribuição total dos trabalhadores. A pró-reitora afirma que caso a reforma continue tramitando sem alterações, o número de aposentadorias na universidade pode aumentar.
Hoje nós já temos pessoas que abriram o processo quando começou a falar vai ter reforma. E nesse contexto de Brasil já encaminharam pedidos de aposentadoria, mas para saber qual é a minha situação ou se acontecer eu vou andar rápido e na realidade não é assim. Então na hora que ele manda o processo, que é feita a análise, não tem nenhum problema em relação à insalubridade, etc. Quando passa, tranquilo, contou o tempo, chama a pessoa para assinar, ela fala, não, eu não quero aposentar agora. Eu quis só ver como é que era e tal. Guarda aí, a gente não guarda, guarda no arquivo.
Quem mais tem a perder com a regra de transição são os profissionais que entraram na carreira pública antes de 2003 e estão no regime próprio de previdência social. A PEC 287 põe fim a esse regime. Atualmente, essa pessoa tem direito a receber aposentadoria com o valor do último salário, com reajuste igual a quem está na ativa, desde que tenha 60 anos com 35 de contribuição para os homens ou 55 com 30 anos de contribuição para mulheres. Além disso, é preciso ter 20 anos no serviço público, sendo 10 na atual carreira e 5 no atual cargo. Já no novo regime, o teto para o benefício é de R$ 5.331. Considerando que entre professores com uma carreira longa no funcionalismo, a remuneração líquida está acima de R$ 8.000, isso significaria uma redução de cerca de 30% nos benefícios. Esse é o caso do professor do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, Dalton Rocha Pereira, que trabalha na instituição há 26 anos. Como ele já passou dos 50, entra na regra de transição, mas ainda teme que o valor do benefício seja limitado pela nova regra.
A análise que nós fazemos, né, dessa proposta de mudança da questão da Seguridade Social, incluindo a Previdência, é que trará para a sociedade grandes prejuízos, né, para os trabalhadores, perdas irreversíveis, não só na questão da aposentadoria, mas de pensões e de outros benefícios previdenciários. Ainda falta um tempo para que eu possa aposentar, mas se eu pudesse hoje aposentar, eu tomaria a decisão para me aposentar, porque embora, fala assim, aqueles que já têm o direito adquirido não vão perder direito, mas a lei ainda não foi aprovada e isso não está em definitivo na lei.
Quem entrou no funcionalismo depois de 2013 já tem o seu benefício limitado pelo teto do INSS, que é de R$ 5.331, ou seja, a contribuição mensal máxima é de R$ 608. No entanto, eles podem investir mais dinheiro no Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, o FUNPRESP, para aumentar a sua aposentadoria. Os homens podem se aposentar aos 60 anos, sendo 35 de contribuição. Já para as mulheres, são 55 anos de idade e 30 de contribuição. Já na regra de aposentadoria da reforma, a idade de aposentadoria passa para 65 anos, com tempo de contribuição mínimo de 25. Só que para ter o benefício benefício completo, é necessário ter 49 anos de contribuição. Além disso, os novos servidores não vão ter mais direito ao FUNPRESP. Uma das professoras da UFMG que vai ter que passar para a nova regra caso a reforma seja aprovada é Luciene Vieira, do Departamento de Farmacologia. A docente ingressou na carreira em 2013 e hoje contribui para o FUNPRESP. Para Luciene, o alto tempo de contribuição necessário para receber o valor total do benefício vai impedir professores de receberem um valor adequado na aposentadoria.
A reforma da Previdência, né, que está sendo proposta pelo governo atual, eu acho que ela vai prejudicar não só as pessoas que ingressaram recentemente, mas todas aquelas pessoas que estão na universidade que tinham uma expectativa de aposentar com um salário mais próximo possível da integralidade. Isso não vai ser possível. E acrescida ao fato de a gente não ter um salário que vai ser um salário esperado, a gente ainda vai ter que trabalhar um tempo ainda maior de serviço. A grande maioria dos professores agora vai se apresentar na compulsória, 75 anos.
Outra questão levantada pelos sindicalistas e pelos docentes é a redução das pensões, que agora passam a ter taxa de reposição de apenas 50%, com um acréscimo de 10% por dependente. Além disso, ela passa a não poder ser acumulada com outros benefícios. Por exemplo, no caso de um casal de funcionários públicos, se um ficar viúvo, não poderia receber aposentadoria e pensão ao mesmo tempo. Repórter Gabriel Martins.
A reforma da Previdência voltará a ser discutida na UFMG na próxima quarta-feira, em evento do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino. O seminário, esse de quarta, vai discutir como é que a PEC pode impactar os técnico-administrativos em educação. Vai ser às 8h30 da manhã, no auditório da Reitoria Campus Pampulha. Informações no www.sindifes.org.br. E a resposta do governo Temer aos protestos contra a reforma da Previdência que tomaram as ruas das capitais e também de cidades pelo interior na quarta-feira é tema da coluna de análise política de hoje com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Felipe Nunes. Acompanhe. Professor Felipe Nunes, o governo Michel Temer enfrentou nesta semana seu primeiro grande protesto contra a proposta de reforma da Previdência, que levou milhares de trabalhadores às ruas de todo o país. E mesmo que neste momento não está indo às ruas, parece que está começando a se informar melhor e se questionar sobre as mudanças. Mas parece que o governo desdenhou das manifestações. Então, professor, como o senhor avalia o peso das manifestações desta semana, que levaram milhares às ruas, inclusive aqui em Belo Horizonte, e a posição do governo?
O que chama atenção nesse caso essa semana, a primeira vez que o governo Temer tem manifestações de massa nas ruas, né, o que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil, é como o governo tem se descolado da opinião pública. A reação do presidente Temer às manifestações, ela se mostra assim, quase uma certa surpresa da parte dele. Ele disse essa semana que cada vez mais as pessoas estão se convencendo de que a reforma é necessária. E não é isso que as pesquisas de opinião vêm mostrando, né? A última pesquisa que a gente tem sobre o assunto, feita pelo SPC e pela CNDL, mostra que 54% dos entrevistados é contrário à reforma da Previdência e 26,6%, ou seja, 27%, não souberam opinar. Ou seja, nós estamos falando de quase 80% da opinião pública que ou não tem uma opinião formada nem para um lado nem para o outro, ou que é contrária a essa agenda. Ou seja, o governo que é muito impopular, o governo Temer que é muito impopular, continua trazendo agendas que não são compatíveis com aquilo que parece ser o desejo da sociedade, né? Esse número é interessante comentar, Gustavo, porque entre os que mais são contrários à reforma estão as mulheres, 60% delas, e pessoas que têm entre 35 e 54 anos, ou seja, aquelas que seriam afetadas, né, daqui a algum tempo pelos efeitos da reforma. O que me parece ser o grande problema desse momento político que a gente está vivendo, quer dizer, acho que manifestações são legítimas e a posição, o governo apresentar uma agenda também, quer dizer, ele tem o direito de fazer isso. O que chama a atenção é que o governo tem adotado uma postura de não apresentar para o diálogo, para o debate, agendas tão complexas e que lidam com o futuro de tanta gente no país, né? O que nós esperaríamos de um processo democrático e num governo transparente, num governo que estivesse preocupado com ter legitimidade, né, diante da sociedade, era um debate mais amplo, até para que as pessoas se informem, se inteiram melhor sobre o que está acontecendo, né? Para que essa pesquisa que eu comentei há pouco também chama atenção, porque quando você pergunta sobre as razões pela aprovação ou desaprovação, os motivos são os mais diferentes possíveis. Algumas pessoas mostram convicção de que é preciso fazer a reforma porque o Brasil está envelhecendo e, portanto, precisa criar um novo sistema previdenciário para que a Previdência não quebre, né? Existe essa ideia aí. E, do outro lado, a gente dizer, não precisa, a Previdência está bem, você tem apenas que lidar com a questão da desvinculação das receitas. Ou seja, não há consenso sobre o tema na sociedade e o governo parece ignorar isso completamente, apresentar de forma quase que arbitrária e de novo, sem um amplo debate, sem uma ampla discussão, sem tentar, pelo menos, criar maior consenso, uma agenda que é muito polêmica. O que eu acho que isso traz de implicação para esse governo e para o futuro do país é que é possível que, a depender de como a agenda for tratada na Câmara, hoje foi o último dia para apresentação de emendas, mais de 150 já foram apresentadas dentro da Câmara, é possível que nós tenhamos mais convulsão social, porque as pessoas, não quero aqui entrar no mérito exato da reforma, mas até pela desinformação, podem apresentar uma posição muito radical, no sentido de estar contra ou a favor da medida. Então, acho que isso, todo mundo aqui perde, né? O governo perde porque está lidando com um processo que cada vez mais aumenta a sua impopularidade, e perdem as pessoas, né? Que perde a sociedade brasileira, que não teve a oportunidade de discutir de forma ampla. É um assunto que, claro, é caro e importante a todos nós.
Só para a gente destacar, professor, o senhor comentou agendas, que além da reforma da Previdência, a gente também está tendo discussão da reforma trabalhista, que também é outro ponto muito polêmico. O PL, a terceirização também, parece que é uma marca desse governo aproveitar o curto período que ele tem, né, para já ir aprovar uma série de medidas sem muito debate, medidas que estão penalizando alguns setores sem ampla discussão, né?
É muito complicado pensar num sistema democrático mais consolidado, porque o que era de esperar, claro, é que os governos estivessem preocupados em ter legitimidade nas suas decisões. É claro que algumas decisões são impopulares, né, às vezes precisam ser tomadas, mas nesses casos específicos, onde são trabalhistas, previdenciários, não que eu esteja dizendo que nós não precisamos de reformas, acho que precisamos sim discutir, melhorar, sofisticar, modernizar os nossos sistemas, mas não de uma forma tão, digamos assim, truculenta, quer dizer, tentando empurrar a goela abaixo das pessoas, uma ideia que não tem consenso nem mesmo entre os especialistas, quiçá entre a opinião pública. Então, é lamentável que a gente tenha que estar vivendo um processo tão, né, de rompimento, de disputas polêmicas e polarizações. Acho que para os nossos processos decisórios, seria melhor, na construção de uma sociedade, que os temas pudessem ser debatidos, os diversos pontos de vista serem considerados.
Muito bem, professor Felipe Nunes, do Departamento de Ciência Política da UFMG. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal UFMG, a coluna de análise política. Volta na próxima sexta-feira.
Obrigado, até semana que vem.
Educação.
MEC divulga notas dos treineiros do Enem 2016 na madrugada da próxima segunda. A edição teve 1.344.000 concorrentes que fizeram a prova sem terem concluído o ensino médio. As notas dos demais candidatos saíram em janeiro. As notas dos treineiros serão divulgadas em enem.inep.gov.br. Agora, 12h48, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo na volta aos 3 anos da Operação Lava Jato.
Jornal UFMG.
A partir de 6 de março, táxis podem rodar na pista do MOV das avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Atenção ao atravessar. Use sempre a faixa de pedestres e aguarde o sinal ficar verde para você. Não se distraia. Nunca atravesse falando ao celular ou com fones de ouvido. Dê uma mãozinha para um trânsito mais seguro. BH Trans e Prefeitura de Belo Horizonte. Apoio Universidade Federal de Minas Gerais.
Jornal UFMG. Justiça.
Supremo Tribunal Federal determina que Superior Tribunal Militar permita acesso irrestrito aos arquivos de julgamentos feitos durante a ditadura. O STF atendeu ao pedido de um advogado que desde 2011 tentava obter acesso às gravações das sessões secretas dos ministros do Tribunal Militar durante o julgamento de presos políticos na década de 70. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, destacou que a proibição do acesso seria um descumprimento frontal da lei de acesso à informação.
Política.
Lava Jato completa 3 anos nesta sexta-feira com 260 acusados criminalmente. Desde que começou, já se foram 38 fases da maior operação de combate à corrupção e lavagem de dinheiro do Brasil. Nesse período, os investigadores, por meio da delação premiada, apuraram fatos relacionados a empreiteiras, doleiros, funcionários da Petrobras e também políticos. Nesta semana, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Supremo Tribunal Federal 83 pedidos de investigação com base nas delações Odebrecht, que atingem em cheio o establishment político, incluindo governismo e oposição. Com forte apoio popular, a Lava Jato comemora o aniversário com méritos reconhecidos, mas também com críticas, não é mesmo, Sora Fidelis? Boa tarde.
Olha, boa tarde, Gustavo. A Lava Jato completa, né, 3 anos nessa sexta-feira, com abalos na estrutura política do Brasil e com o apoio popular sendo reconhecida como a maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje no país. Para o ex-diretor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, Marcelo Figueiredo, professor de Direito Constitucional, o grande mérito da Operação Lava Jato foi unir pela primeira vez o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal e o Corpo Técnico da União para desmontar um esquema sofisticado de crimes que envolve núcleos políticos, financeiros e empresariais que movimentaram recursos ilícitos em todo o mundo.
Essa equipe de trabalho teve um mérito de poder rastrear todas as transações financeiras e imobiliárias, movimentação dos ativos de todo o grupo de pessoas que participou desse esquema de corrupção. A gente sabe que hoje o crime, ele é muito sofisticado, ele usa das tecnologias, das grandes sociedades empresariais, dos paraísos fiscais. Então, sem esse grupo de pessoas que possa realizar esse trabalho, o resultado do Lava Jato seria pífio.
O professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo destaca que a delação premiada, novidade no ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Lei 12.850, sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff, foi fundamental para o sucesso da Lava Jato, mas reconhece que houve abusos.
Nem todos os atos processuais da Lava Jato recebem um aplauso dos advogados dos réus, por exemplo, que a todo momento reclamam de abusos de poder do juiz, de condução coercitiva ilegal ou desnecessária e coisas do gênero. Pontualmente houve excessos e para isso existem os tribunais superiores, não é, em todo o Brasil, que devem corrigir esses abusos dos magistrados de primeira instância.
O sociólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Bahia, também avalia, Gustavo, que houve excessos nas prisões preventivas e habeas corpus. Entretanto, considera que a delação premiada foi um instrumento fundamental de investigação de crimes de colarinho branco, de corrupção e de lavagem de dinheiro. O sociólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro afirma que o leque de investigados, antes focados no PT, agora no PMDB, vai continuar sendo ampliado e aponta porque a Lava Jato tem forte apelo popular.
Ela está indo na direção do desejo da população. Daí ela está há tanto tempo, já há 3 anos, e cada vez avançando mais e abrindo seu leque e influenciando o poder judiciário como um todo e o Ministério Público a seguir o exemplo em outras operações. O seu foco foi o PT, o seu foco atual é o PMDB, mas outros partidos estão sendo punidos. E, ao mesmo tempo, com a delação da Odebrecht, esse leque ampliou muito. Alguns vão ficar no Supremo Tribunal, mas um grande número de pessoas vão para a primeira instância para o juiz Sérgio Moro para a Operação Lava Jato. São mais de 300 pedidos para ir para fora do Supremo Tribunal. Então, eu acredito que nessa, a partir da operação da Odebrecht, o leque fica amplo, geral e restrito.
Para o diretor do MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, é uma rede formada por entidades da sociedade civil, organizações sociais e religiosas, Luciano Santos, a Lava Jato despertou a sociedade para acompanhar a apuração e punição dos culpados. O diretor do MCCE garante que as entidades que atuam no combate à corrupção estão atentas e vigilantes às tentativas de blindagem e anistia para quem cometeu práticas corruptas e de lavagem de dinheiro.
Se passou um longo tempo, quando poucos partidos é que estavam sendo alcançados, mas agora já se começa a alcançar outros partidos. Até por isso, como a delação agora é muito grande, quase 200 denunciados, se começa também um movimento para tentar uma anistia sobre esses crimes que foram praticados no recebimento de propina, nessas relações promíscuas entre o poder público e algumas empresas, principalmente as empreiteiras. As entidades que atuam no combate à corrupção, como é o caso do MCCE, estão atentas e vigilantes para que não aconteça essa blindagem ou essa anistia para impedir que aqueles que cometeram essas práticas sejam liberados ou que as penas sejam abrandadas.
Gustavo, de acordo com dados do Ministério Público Federal no Paraná, atualizados em fevereiro, foram 57 acusações criminais contra 260 pessoas, sendo que em 25 já houve sentença por crimes como lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa e tráfico transnacional de drogas. Até agora, a Lava Jato conseguiu recuperar 10 bilhões de reais aos cofres públicos, entre valores que já foram devolvidos ou estão em processo de corrupção. Agora, Gustavo, sobre para onde vai a Lava Jato, em uma entrevista ao jornal Valor Econômico, publicada na semana passada, o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, que tem nas mãos processos que envolvem empresários, ex-diretores da Petrobras e políticos que não têm foro especial, foi perguntado sobre se tinha perspectiva para concluir os trabalhos da operação em Curitiba. O magistrado respondeu que não, Gustavo. Desde o início da Lava Jato, já houve 38 fases da operação conduzidas pela Força Tarefa do Paraná e 89 pessoas foram condenadas por Moro até agora. Elas podem, Gustavo, ainda recorrer em instâncias superiores. Essa matéria teve a minha produção e da nossa colega jornalista Vanessa Bugri. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Soraya Fidelis.
Economia.
Michel Temer convoca a imprensa para anunciar a retomada da criação de empregos em fevereiro após 22 meses seguidos de queda. Uma surpresa porque, tradicionalmente, os dados são divulgados sem nenhum tipo de entrevista por parte dos presidentes. Foram criados 35.612 postos formais de trabalho, 9 mil deles em Minas. Para Temer, os números representam um sinal importante de recuperação da economia brasileira. Foi o que ele disse ontem para os jornalistas.
Cultura e lazer.
Praça da Savassi será fechada neste domingo para a estreia do projeto A Savassi é da Gente. Trechos das avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas vão ficar interditados para o trânsito e liberados para a população poder caminhar, andar de bicicleta e conferir apresentações artísticas. No domingo vai ter avaliação física, oficinas de boxe e muay thai, aulas de ginástica funcional e atividades recreativas. Enquanto moradores estão divididos, o comércio apoia a iniciativa. Quem informa é Rafaela Brita.
O projeto A Savassi é da Gente vai das 9 da manhã às 2 da tarde, mas o trânsito será fechado um pouco antes nesses trechos, às 6 da manhã, e será liberado para os carros só às 3 da tarde. A proposta de liberação das vias foi apresentada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de BH e segue modelos que têm dado certo em outros lugares do país e até mesmo em Belo Horizonte. Porém, o diretor do Conselho Savassi da CDLBH, Alessandro Roncini, que foi um dos idealizadores do projeto, explica que a ideia é que a ação seja um pouco diferenciada, com atrações musicais e culturais.
A ideia é tentar fazer parcerias já que não existem, a princípio, por enquanto, patrocinadores, para que possamos ter um domingo um músico, por exemplo, um violino, um sax, etc. Outro domingo um DJ, evidentemente sempre de música com perfil da Savassi, nada de, digamos, coisas que atraem multidões, que não é esta, evidentemente, a intenção. Por exemplo, exposições de carro antigos, lugar, cantinho para criança com equipamentos para criança se divertirem, enfim.
A estreia será com a apresentação da banda da Guarda Municipal, atividades recreativas e aulas de ginástica e lutas. Em Belo Horizonte, 21 ruas são fechadas atualmente aos domingos, como as avenidas Bandeirantes e Prudente de Moraes. Mas, para a professora do Departamento de Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG, Jupira Mendonça, a capital mineira ainda tem poucas iniciativas para a liberação de vias. Ela destaca que cada vez mais as ruas vêm sendo tomadas por carros, o que faz com que as cidades percam seu maior sentido, a possibilidade do encontro.
Olha, a gente já viu, já há muitos estudos e até documentários mostrando que as cidades que tiraram os espaços dos carros, elas não entraram em colapso por causa disso. Na verdade, o carro, ele procura outros caminhos, né? Na verdade, o que a gente tem visto é ao contrário, né? Cada vez que se facilita o acesso do veículo, mais veículos vão para as ruas, né? Então, acho que esse não é o problema. O problema é que o pedestre sem caminho, ele não tem alternativa.
Mas o que a população acha da novidade? O advogado Lucas Melo morou na capital paulista por 5 anos. Uma das principais vias da cidade, a Paulista, era fechada para os carros aos domingos e feriados. Proposta parecida com a que será implantada na Savassi, mas ele não considera a ação interessante.
Eu acho que no final das contas a utilidade é pequena e acaba dando mais engarrafamento do que sendo algo que as pessoas na prática pouco utilizam. Em São Paulo tinha bastante bicicleta, mas como é muito perto do parque, do Ibirapuera, as pessoas acabavam indo mais no Ibirapuera do que utilizando esse espaço.
Para o comerciante Gustavo Biagione, o projeto vem em hora certa. Ele é um dos proprietários de um restaurante localizado na Avenida Cristóvão Colombo e que está em processo de expansão. Gustavo conta que o maior movimento no estabelecimento é aos domingos e acredita que a clientela pode ficar ainda maior com o fechamento das vias para o lazer.
Com esse projeto aí, vai aumentar a circulação de pessoas até utilizando mais a Praça da Savassi, e eu vejo com bons olhos, sim, porque a nossa clientela até reclama bastante de que não tem ponto para parar carro aqui perto. Então eles acabam dando algum outro jeito de vir, de táxi ou até Uber mesmo. Então eu acho que vai aumentar a circulação de pessoas caminhando, né, a pé.
A interdição de ruas da Savassi para os carros aos domingos também agradou Ana Junqueira, de 17 anos. Há 3 anos, ela reside próximo à praça e conta que o movimento aos domingos costuma ser menor no local.
Eu acho um projeto muito bacana, porque para os moradores daqui, assim, não tem, igual tem na Bandeirantes, aquela faixa que a galera anda de bicicleta e tudo mais, aqui não tem um espaço desse. E eu acho, assim, que seria um projeto muito bacana, interessante. Aqui, nessa região que a gente está aqui, costuma ficar movimentado por conta do sorvete ali, né? Mas mais para lá, principalmente ali perto do McDonald's, fica muito mendigo. Mendigo que fica lá tomando banho nas fontes. Então, assim, eu acho que vai mudar um pouco até o público.
O projeto chegou a ser apresentado à população em uma audiência pública na última terça-feira, na Praça da Savassi. Se a iniciativa der certo, há a proposta de expansão até a Praça da Liberdade. BH Trans e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer afirmam que o acesso às garagens de moradores e comerciantes localizadas nos trechos interditados será garantido. Portanto, ruas do entorno da Praça da Savassi serão fechadas neste domingo, das 9 da manhã às 2 da tarde, para a estreia do projeto A Savassi é da Gente, com produção de Carles Carmigliati, repórter Rafaela Brita.
Agora 1:03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Carles Carmigliati, Rafaela Abrita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma ótima tarde para você, excelente fim de semana e até segunda.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.